Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América, hoje com produção de Amancio Miguel e Álvaro Lúcio de Andrade. Eu também estou aqui na apresentação. Relatórios recentes sobre mudanças climáticas continuam a alertar para enormes perigos à vida humana. Mas o debate entre alguns políticos e ambientalistas também continua, enquanto o tempo também passa. Em tempos mais recentes, países poluidores como os Estados Unidos e o Brasil, principalmente, mas também a China, têm recuado em alguns dos seus compromissos. Os países africanos são considerados vítimas dessas alterações por serem menos poluentes, mas também não têm um plano para enfrentar essas alterações. Para abordar este tema, falamos com Manuel Araújo, presidente da cidade de Quelimane, em Moçambique, e ambientalista, e também o ambientalista e professor universitário cabo-verdiano Rui Freitas. Amancio Miguel começou por falar com Manuel Araújo, que aborda a falta de informação, educação e envolvimento das pessoas neste combate.
Primeiro falamos do conhecimento em geral, porque nós notamos que é um grande déficit, quer de conhecimento, quer dos munícipes, mas como também dos próprios governantes e líderes das cidades. O segundo desafio, portanto, tem a ver com a prevenção. Portanto, havendo conhecimento sobre a importância das questões ambientais, então haverá políticas, haverá legislação, mas também haverá atos governativos no sentido não só de adaptar a estas questões, como também de mitigá-las. E por último, é do envolvimento desse conhecimento sobre questões climáticas no processo de planificação e implementação dos planos de governação. Portanto, a ideia é termos planos de governação que se inspirem nas questões ambientais para que aquilo que aconteceu na Beira não volte a acontecer, não só na Beira, como também em outras cidades.
Dirige o município já há algum tempo. Da experiência prática, isto até onde é que é aplicável?
É aplicável no dia a dia. Portanto, eu acho, portanto, se o conhecimento que alguns de nós têm fosse estendido para outras cidades e se houvesse meios e políticas, o impacto do ciclone Idai que aconteceu na Beira não teria sido aquele que nós presenciamos. Portanto, a Beira, para mim, é um exemplo crucial e que deve ser tomado em conta, porque se nós tivéssemos, se o governo moçambicano, se as autoridades locais, se os próprios munícipes tivessem tomado as medidas de prevenção necessárias e exigidas para as cidades com os níveis de vulnerabilidade, como Climane, como a Beira, como Nacala ou como Xai-Xai, portanto, nós não teríamos tido aquele impacto. A questão ambiental é uma questão premente, é uma questão urgente e uma questão de governação.
Manuel Araújo também questiona a forma como as diferenças políticas podem prejudicar as políticas de combate às mudanças climáticas.
Num cenário em que a gestão do dia-a-dia dos municípios, em particular aqueles que não estão com o partido que governa o país no seu todo, a questão do orçamento também é vital e as questões políticas têm uma grande interferência.
As questões de políticas, não só de política, mas também de políticas que os próprios municípios introduzem e implementam, como, portanto, são extremamente importantes. Mas, como disse, esse facto agrava-se ainda naqueles municípios que, portanto, são governados por outros partidos, que não os partidos no poder. Portanto, aí os desafios são a dobrar.
O presidente do município de Quelimane, em Moçambique, tem participado em vários eventos no continente, mas também a nível das Nações Unidas. As cidades e o continente africano estão preparados?
O nível de conhecimento da parte dos governantes ainda é bastante fraco. E é por isso que nós estamos aqui, portanto, em Abidjan, na sede do Banco Africano do Desenvolvimento, para traçarmos estratégias, como é que podemos envolver mais cidades, como é que podemos envolver mais governantes, mais autarcas, nesta grande caminhada rumo a uma resiliência, portanto, das nossas cidades. Portanto, como também afirmei, vamos ter um espaço na reunião das Nações Unidas sobre a mudança climática que vai decorrer em Nova York, e a ideia é levarmos a estratégia da África para, não apenas para um plano continental, mas para um plano mundial, para um plano universal, onde mais presidentes de municípios, onde mais governantes têm a possibilidade não só de aprender do que aquelas cidades e aqueles municípios que são mais adiantados, mas também puderem aprender não só das boas práticas, como também das falhas e dos erros que já foram cometidos.
A resiliência também impõe mudança de atitudes no tipo de construção, por exemplo?
Não também, principalmente no tempo. Por exemplo, nós acabamos de implementar no município de Quelimane, com o apoio de um projeto financiado pela USAID sobre mudanças climáticas, construímos as primeiras 12 casas resilientes no município de Quelimane. E a ideia que nós temos é de multiplicar essas casas, por isso batemos as portas possíveis e imaginárias para que nós consigamos mais recursos para podermos replicar aquele exemplo das 12 casas resilientes.
Há um discurso que é recorrente, que os países africanos são tidos como aqueles que levam por tabela nesta questão das mudanças climáticas, mas não são aqueles que provocam o problema. Como é que vocês, líderes municipais de África, articulam esta questão também ligada aos governos africanos?
Bom, é verdade que nós não fazemos parte da equação dos maiores produtores, portanto, das emissões que vêm a afetar meio ambiente. Mas isso não deve ser desculpa para a falta de ação. Ora, nós podemos usar esse discurso para conseguirmos mais recursos, para legitimarmos a nossa causa, mas também deve ser um motivo que leve a que os governantes evitem o modelo de desenvolvimento que o Ocidente adotou, que é um modelo de desenvolvimento bastante poluidor. O caso de Moçambique é um caso premente, porque nós estamos neste momento, por exemplo, a exportar carvão. E eu penso que deveríamos investir muito mais nas energias renováveis, questões como a caurabaça, questões como o gás, questões como, por exemplo, o sol, a energia solar, mas também a energia eólica. Portanto, há várias alternativas.
Alguma experiência africana que é de destacar em termos de ação?
Sim, há várias experiências, quer ao nível dos municípios, como também ao nível dos governos nacionais. Ainda hoje estivemos aqui a discutir aí a experiência da Guiné Equatorial, onde o ministro do Ambiente e também o ministro que superintende os municípios partilharam connosco aquela que é a experiência da Costa do Marfim, o cometimento das autoridades nacionais, mas também a cooperação entre os governos locais e o governo nacional nessa grande batalha que é a necessidade da mudança de mentalidades, mas também a questão da ação com vista tanto a prevenir a eclosão de eventos climáticos. E no caso da não possibilidade, portanto, no caso em que não se podem evitar, portanto, tomar medidas que mitiguem essas ações no sentido de o seu impacto ser o menor possível. Portanto, essa é uma experiência positiva. Uma experiência negativa, que tem sido citada, portanto, é o caso, de facto, das cidades moçambicanas, tendo a Beira como epicentro, porque, portanto, foi um ciclone que nos encontrou desprevenidos, quer as autoridades locais, quer as autoridades nacionais. É extremamente importante que nós aprendamos e tiremos as lições dessas experiências, quer positivas, quer negativas, para que os próximos eventos extremos não nos afetam da forma como afetaram, por exemplo, a cidade da Beira e outras cidades ou distritos do norte do país.
Eu falei também com o ambientalista e professor universitário cabo-verdiano Rui Freitas, que começa, na seguinte conversa, por alertar para as alterações climáticas que já são uma realidade. Aquele especialista diz que os países africanos estão em condições de ganhar esta luta, mas adverte para o facto de tudo estar empurrado nos políticos.
Quando se fala, por exemplo, em aquecimento global, que é uma das mudanças climáticas, os problemas não são só do aquecimento, mas do esfriamento, digamos assim. A água do mar está a ficar cada vez mais... Os mínimos e os máximos estão cada vez mais descompensados. Eu considero que se tem feito muito pouco, como eu costumo brincar, os políticos que têm a faca e queixo na mão, ainda se calhar não sentiram na porta da casa deles os efeitos. Mas quando começarem a sentir, de facto, os efeitos, se calhar ali podem começar a agir pelo senso comum. Mas existem vários exemplos, várias evidências que, de facto, as mudanças climáticas já se faz sentir, e no arquipélago de Cabo Verde também, onde eu estou, já existem evidências concretas.
Há uma consciência dessas mudanças, ou será que a África poderá, eventualmente, com medidas que possam vir a ser tomadas agora, avançar um pouco mais?
Os países africanos sofrem na pele, digamos, os efeitos da industrialização causada pelos países mais capazes. Eles é que realmente poluem, por exemplo, a pegada ecológica ou a pegada carbónica de Cabo Verde é mínima, mas os efeitos são máximos nesses países que não poluem muito. A África é um diamante em bruto, por dilapidar. Existe um potencial enorme em África por explorar. Estamos numa fase boa. Já existem muitos pensantes africanos que estão na vanguarda a tentar encontrar solução para este continente, que é o continente do futuro. Acredito cegamente que é o continente do futuro para este planeta. Como eu disse, existem muitas iniciativas que ainda não foram tomadas em África, que eu acredito que no futuro próximo teremos a oportunidade de tomar essas iniciativas de forma mais assertiva, uma vez que temos que aprender com os erros dos outros. Os países ocidentais, o Médio Oriente, sabem o que estão a passar acerca das mudanças climáticas, mas eu acredito que a África vai conseguir, de forma muito inteligente, imaginem só, existem países, por exemplo, do continente africano, que é proibido plástico. Vamos lá ver qual país europeu consegue ir. Então, eu acredito que sim, teremos condições de driblar as vicissitudes e as consequências das mudanças climáticas a nível do continente.
Neste momento, o problema está no debate técnico ou está essencialmente nas decisões políticas?
Eu costumo dizer, do lado técnico já está tudo feito. Eu tenho participado em dezenas de encontros onde se faz, inclusive, trabalhos de grupo. Da parte técnica já não temos mais por onde ir. Já demos tudo o que tínhamos para dar. O problema das nações é maioritariamente político. Os decisores políticos não estão com a coragem suficiente de assumir que estamos num mundo em mudança. Que as mudanças e que as decisões terão que ser tomadas em benefício do bem comum, não interesse político. E Cabo Verde não passa também muito longe. Repare, por exemplo, as manifestações já começam por todo o mundo. Os povos já estão cansados, já não aguentam, já não toleram, já estão num ponto de ruptura com a classe política e face às questões das mudanças climáticas, não há uma atitude clara. E vai ter que se tomar a qualquer custo. Em Cabo Verde, eu acredito que, sendo um país insular, os impactos são tremendos, sobretudo nas zonas costeiras. Estamos convictos que nas próximas eleições legislativas, autárquicas, o partido que tiver uma agenda mais verde, ou o partido que vai tocar mais em questões de verde, salvaguarda dos recursos, proteção ambiental, vai levar vantagem, porque é por onde estamos a caminhar.
Termina assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Hoje, as mudanças climáticas, seu impacto em África. Falamos com Manuel Araújo, presidente da cidade de Calimane, em Moçambique, e ambientalista, e também com o ambientalista e professor universitário cabo-verdiano Rui Freitas. Produção de Manso Miguel e Álvaro Luz Andrade. Até à próxima semana.